Está no ar mais uma edição de E o Campeão É, hoje com o Bruno Vieira Amaral, o Pedro Henriques, o João Pinto e o João Castro. E vou começar por ti, João Pinto, e por um tema por ti sugerido. O derby deste fim de semana está agendado para amanhã. No Estádio da Luz há um Benfica Sporting.
Para a Taça de Portugal. Sim, é um jogo que todos os benfiquistas, todos os sportinguistas devem ir ver. É fundamental apoiar o futebol feminino e, mais do que tudo, vai ser um belo jogo, duas equipas equilibradas. O Benfica tem estado bem, esteve bem na Liga dos Campeões, o Sporting talvez um pouco abaixo daquilo que tem sido nos últimos anos, mas é sempre uma equipa competitiva e, mais do que tudo, é um derby. Ainda a semana passada tivemos um melhor do que um, só dois.
Vais à Luz, João?
Claro que sim. Em princípio vou, mas depois conto-te.
E tu, João Castro?
Há variáveis e cenas.
E tu, João Castro?
Boa tarde, eu não vou à Luz, porque tinha que fazer 600 km, mas é
então pronto,
é
está
um
decidido, eu vou.
Vai, exatamente, vai por mim, é realmente um grande jogo. Obviamente o Sporting já não tem o investimento que tinha na outra altura de futebol feminino, o Benfica tem investido bastante mais, mas tem apostado bastante na formação, tem saído do Sporting grandes jogadoras, oriundas das camadas mais jovens do Sporting. A Mariana Cabral é uma excelente treinadora do Sporting, põe o futebol feminino a jogar bem. Eu espero que se passe outra vez o efeito Capeta, que é uma jogadora talismã nestes derbys. Já fui ver uma vitória na Supertaça e na Taça de Portugal diante do Benfica, graças aqui aos golos da Ana Capeta. Espero que amanhã se repita na Luz o efeito Capeta.
Pedro Henriques, tem dado um grande salto o futebol feminino em Portugal.
Claro que sim, tem tido essa grande projeção, reflete-se também depois na seleção, com duas presenças ao mais alto nível em provas internacionais, sendo que a última foi também por a tal desistência ou eliminação da Rússia, e fomos, portanto, depois no play-off ocupar esse lugar. E isso tem-se refletido também a nível da seleção. O futebol feminino também tem tido mais clubes a aparecer, o Sporting, o Benfica, o Braga, o próprio Famalicão, portanto, começam a aparecer clubes a aparecer. Aqui deixo só esta questão que tenho sempre pena, que é em relação ao futebol feminino, em relação ao futsal, que é o Futebol Clube do Porto não poder aparecer também como equipa, com o nome Futebol Clube do Porto.
Seria um contributo para o desenvolvimento.
Seria mais um passo em frente, tanto para o futsal, embora o futsal esteja num patamar elevadíssimo no plano internacional, mas muito bipolarizado entre Sporting e Benfica, e também seria naquilo que era o futebol feminino. E essa é a minha pena, mas sim, o futebol feminino também, em termos de arbitragem, inclusivamente, tem dado um salto qualitativo. Temos mais árbitros, temos árbitros no plano internacional a fazer mais jogos, e portanto, felizmente, que também nós só devíamos falar de futebol, não deveríamos falar de feminino e masculino, mas infelizmente a sociedade leva-nos a isto, porque sabemos que há naturalmente
diferenças
entre feminino e masculino, exatamente, e portanto, dentro dessa perspectiva, também compete-nos a nós, e foi bem lembrado pelo João Pinto este tema aqui, sobretudo relacionado com o jogo da manhã.
E Bruno Vieira Amaral, vou encontrar-te a ti ou ao João Pinto na Barraca das Bifanas e por volta das 2:30, meia hora antes do arranque da partida?
Não, eu não sou um grande frequentador do estádio e, portanto, de acordo com esse meu comportamento habitual, também não estarei lá amanhã. Agora, é pena que em Portugal, só em Portugal, mas muito particularmente em Portugal, tudo dependa sempre dos clubes grandes. Se não houver clubes grandes, parece que não existe desporto. E a verdade é que há muito desporto feminino, há muito futebol feminino, muitas jovens praticantes de futebol, e que isso não depende só dos clubes grandes. A verdade é que quando os clubes grandes entram, cria-se um efeito, há um efeito até depois de imitação, interesse também por parte da comunicação social, e isso leva com que mais jovens queiram praticar desporto. Mas é importante dizer isto, nem tudo passa, nem tudo se esgota no futebol dos três grandes, dos maiores clubes, Benfica, Porto e Sporting. É pena, como o Pedro dizia, que o Porto ainda não esteja representado, mas há muito no futebol feminino para além dos três grandes. O futebol de formação está com muita força e vê-se isso nas seleções nacionais, mas já sabemos que em Portugal depende tudo, passa tudo muito pelos clubes grandes. O que, por um lado, para mim, enquanto benfiquista e vendo a força que o Benfica tem tido no futebol feminino em Portugal, é bom.
E tu, Bruno, benfiquista Vieira Amaral, satisfeito com o empréstimo de Gonçalo Guedes ao teu clube?
Sim, satisfeito. Eu creio que era a melhor opção para o jogador. apesar de poder ser visto como um retrocesso, e é um retrocesso um jogador de 26 anos sair da Liga Inglesa e agora voltar para a Liga Portuguesa, independentemente do clube, creio que perante as possibilidades que ele tinha, ir, por exemplo, para um Barcelona, claro, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, mas em que condições é que ele iria para lá? A pressão que teria de chegar ao Barcelona e em 6 meses tentar justificar alguma coisa. Eu creio que, até do ponto de vista psicológico, é o melhor para o jogador, é um ambiente que ele conhece, é um clube que o quer, que o deseja, os adeptos querem o jogador aqui e, portanto, traz condições à partida para que estes 6 meses corram bem, ainda por cima, a disputar a Liga dos Campeões. Para o Benfica, claro, é mais uma solução de grande qualidade para o resto da época. Roger Schmidt mostrou-se contente, eu no lugar dele também estaria contente, porque como ele disse na conferência de imprensa, não é normal nestas nas janelas de transferências do mercado haver oportunidades como esta. E esta é uma excelente oportunidade para o Benfica reforçar com um jogador que é da casa.
Roger Schmidt ficou satisfeito porque entende que a entrada de Gonçalo Guedes vai aumentar a competitividade no plantel. Há alguém que perca espaço, Pedro Henriques, com a chegada de Gonçalo Guedes ao Benfica?
Olha, eu fiquei surpreendido com este negócio. Em primeiro lugar, porque quando falaram Gonçalo Guedes, eu lembrei-me logo dos valores que ele ganha. Obviamente tinha que haver aqui uma engenharia financeira, o Benfica nunca teria capacidade para suportar financeiramente. Já se percebeu que esses valores são suportados pelo próprio clube que o liberta neste momento. E isso, pronto, é um primeiro passo. Depois havia uma questão que essa não tinha dúvidas, que era que o Gonçalo Guedes, sob o ponto de vista daquilo que poderia ser o querer regressar ao Benfica, pelo amor que tem, pela camisola, pelos adeptos, etc. E há jogadores que ainda têm e o Gonçalo Guedes encaixa-se nisso. O Gonçalo Guedes fez uma carreira, no meu ponto de vista, sempre, desde que saiu, muito intermitente. Ou seja, o que eu me lembro melhor de Gonçalo Guedes, as passos no Valência e sobretudo na Seleção Nacional, onde ele curiosamente crescia sempre. Uma espécie de William Carvalho que quando saiu também andava meio perdido, chega à seleção parece que também jogava e tinha algum rendimento, salvaguardando as devidas diferenças. E depois esta questão que é, o Benfica foi, eu sei que são jogadores que ocupam espaços diferentes, quando a gente diz que vai buscar a gente para a frente, nem toda a gente que joga na frente joga na mesma posição. Mas quando viu o Benfica aí buscar estes dois jogadores nórdicos a dispensar o Henrique Araújo, para mim, assim, de repente não cabia mais ninguém do seu ponto de vista de ataque, não é? Vamos dizer assim. Mas obviamente que o Gonçalo Guedes é claramente uma mais-valia. Este é o clube que encaixa perfeitamente, de certeza que eles falaram com o Gonçalo Guedes, até ninguém é contratado para ser titular, obviamente, mas sobretudo para perceber das oportunidades que se calhar num Barcelona ou outro clube poderia não ter. E depois é a velha questão, assim, de repente lembro do Palhinho e do Mateus, que foram para a Inglaterra. É lógico, estão na melhor liga do mundo, ganham 10 vezes mais, mas não estão na Champions League, jogam para não descer, divisão, lutam para... E, portanto,
o Fulham está lá para cima, Pedro. O Fulham está lá para cima. O Fulham de Marco Silva vai fazer um belo campeonato este ano.
Claro que sim, claro, este ano, claro que sim. Mas aqui a questão que se coloca é que está lá para cima e a pergunta que eu faço é: o Fulham vai à Liga dos Campeões?
Isso será, mais difícil.
E o Gonçalo Guedes vai para onde daqui a um mês? Para a Liga dos Campeões. E essa é que é a grande montra. Ou seja, dito de outra maneira, é lógico que eles ganham 10 vezes mais, estão em campeonatos extremamente competitivos, mas depois, na prática, na realidade, chegam a um ponto e dizem assim, e desportivamente? E o Gonçalo Guedes perdeu espaço aonde? Na seleção final. E aqui estará a ser muito mais próximo de ser selecionado do que se andar perdido lá pelo Fulham em outros sítios, porque são clubes que até podem estar a fazer boas épocas. Chegas ao fim da época, os 4 que vão à Liga dos Campeões são os mesmos. Este ano só há um que não é o mesmo, provido o investimento, que é o Newcastle, que realmente, pronto, vai aparecer e vai estar claramente na Liga dos Campeões. Portanto, o Fulham não tem qualquer hipótese de ir à Liga dos Campeões, não vai à Liga dos Campeões, vai ser muito difícil. E o Gonçalo Guedes aqui no Benfica vai ter espaço, vai ter oportunidade, num sítio que gostam dele, vai jogar, estará mais próximo da seleção e penso que para ele, desportivamente, é um salto espetacular.
João Castro, é reforço na perspectiva do Benfica?
É um grande reforço. Eu acho que o Benfica precisava claramente de um extremo e foi buscar o Schrupp e agora foi buscar o Guedes. Portanto, e o Guedes pode jogar em duas posições de ataque, pode jogar a extremo, pode jogar também sozinho lá na frente nesse sistema do Benfica. Acho que enquadra-se perfeitamente no sistema do Benfica. É um jogador muito vertical, é um jogador com excelente remate. Portanto, eu acho que é realmente uma boa aquisição. É o Benfica, é o campeão de mercado, como eu estava a brincar com o João Pinto no nosso grupo, é claramente o campeão de mercado do Benfica, está na frente, reforça-se bem em posições que precisava. Agora, só para contrariar aqui um bocadinho o Pedro Henriques, as informações que eu tenho é que o Benfica é que vai pagar o ordenado todo do jogador. e assim sendo, o Gonçalo Guedes em 6 meses vai, por exemplo, ganhar mais do que um jogador mais bem pago do Sporting numa época inteira. É realmente um grande investimento, a ser verdade, claro, é um grande investimento, mas o Benfica lá está, está na Champions, está na luta pelo título e está a fazer o que lhe compete, que é reforçar-se para manter essa posição, para ter uma boa presença na Champions, para ser campeão, e acho que o Benfica foi claramente a equipa que se reforçou mais e melhor neste mercado. Ainda não fechou, ainda temos aqui 10 dias, mas a verdade é que é um excelente reforço. A nível pessoal, concordo perfeitamente com o que o Bruno estava a dizer, a nível de jogador acho que é o melhor. Primeiro, o Barcelona, não estou a ver encaixar no futebol do Barcelona, o Barcelona até está na Liga Europa, não está na Champions. O Atlético de Madrid, com aquele futebol muito defensivo do Simeone, também acho que não se enquadrava muito bem com o Guedes, é sempre difícil para os jogadores avançados jogarem lá, e portanto acho que para o Guedes, até para aquilo que precisa para voltar em força na seleção e na sua carreira, acho que foi uma excelente escolha.
Foi com um sorriso de orelha a orelha que o humorista João Pinto acolheu a vinda de Gonçalo Guedes para o Benfica?
Absolutamente. Exultante, radiante. Cá estava eu, sorridente, a ver a notícia. Fiquei mesmo muito contente. É um prazer voltar a receber o nosso top Gigi. É vê-lo a correr no Estádio da Luz. Fiquei mesmo muito contente pela vinda do miúdo e acho que vai encaixar perfeitamente no Benfica, vai encaixar perfeitamente nesse sistema. É a concorrência que o Neres precisava, é o espaço do plantel que o Benfica também precisava de reforçar, realocar o Osnes para as posições de centro do meio-campo onde precisa de estar, sem grandes aventuras lá para a frente. É uma grande responsabilidade para o Roger Schmidt, que deixa de ter desculpas para tentar ganhar tudo, especialmente o campeonato. E, obviamente, até para o Sporting e para o Porto é um bocado uma alavanca, porque o Sporting e o Futebol Clube do Porto têm sempre aquela ideia de que o Benfica vem e atira dinheiro ao problema e o Porto e o Sporting têm que arranjar as coisas com a prata da casa, e quando ganham têm o dobro da satisfação porque veem o rival a gastar milhões e eles o que têm conseguem ganhar. Portanto, para o Benfica, este investimento no plantel, esta enorme variedade de ferramentas que o Roger Schmidt agora tem a seu dispor, acabam por ser, ao mesmo tempo, uma prenda que o Rui Costa dá, mas uma grande responsabilidade para a equipa técnica, que deixa de ter qualquer desculpa para deixar de ser campeão.
Vamos agora antecipar a jornada deste fim de semana, que arranca já hoje com o Sporting Vizela, a partir das 9:15, no estádio José Alvalade. João Pinto, o que é que perspectivas, como é que perspectivas este encontro? Sporting à partida favorito, o Vizela tem estado melhor nas últimas jornadas. Alguma surpresa? Poderá provocar alguma surpresa ou vai ser trigo limpo, farinha amparo para os Leões?
Eu acho que sim. Acho que vai ser trigo limpo, farinha amparo. Vai ser fácil e espero que seja tão fácil quanto foi ao Benfica ganhar ao Vizela em casa. Que não foi fácil, não teve nada. Mas vamos ver. Acho que o Sporting tem, obviamente, favoritismo no jogo. Vem de um resultado na Luz que o afastou um pouco mais dos da frente. E não tem mais margem de manobra, mas o João Castro sabe disto melhor que eu.
João, otimista?
Sempre otimista. Eu acho que pode ser um jogo complicado. O Vizela veio numa boa fase. O Vizela ganhou 3-0 ao Marítimo, ou seja, fez ao Marítimo aquilo que o Sporting... Aliás, em 5 minutos marcou 2 golos ao Marítimo, fez aquilo que o Sporting não conseguiu fazer em 90 minutos à equipa insular. Tem bons jogadores, gosto muito do Samu, do Kiki, do Rafael Guzo. O avançado deles é realmente muito grande, o Os Magic, já tem 4 golos marcados, acho que é uma boa equipa, joga agora em 4-2-3-1, vamos ver se em Alvalade mudam e jogam com 3 centrais, como é a panagem de algumas equipas que vão a Alvalade. É o Sporting um bocadinho mais forte, porque já tem o Morita, e portanto isso dá uma possibilidade ao Ruben Amorim de colocar o Morita em campo ou ao banco. E portanto fica ali sempre com mais uma opção de qualidade ao banco, que tem faltado muito ao Sporting, que pode libertar o Pedro Gonçalves para as zonas mais adiantadas do terreno. E portanto vamos ver, se o Sporting marcar primeiro, acho que o jogo torna-se, como o João Pinto disse, pode se tornar mais fácil. Caso o Vizela marque primeiro, temos aqui uma complicação, porque o Sporting só uma vez é que deu a volta, foi contra o Casa Pia também em Alvalade, mas esperançado que o Sporting consiga realmente um bom resultado. Vamos ver então se Chermitri vai ser realmente uma aposta constante de Ruben Amorim, se neste jogo vai ter mais minutos ou se foi só uma aparência a aposta de Chermitri na Luz.
Ainda não renovou, pois não, João?
Não, ainda não renovou. O pai, o empresário, tem saído com algumas declarações, a dizer que está tudo muito bem encaminhado. E quando eles dizem isto, tem sempre algum receio que haja outros clubes por trás. E, portanto, aquelas declarações do Ruben Amorim também na conferência de imprensa, não, eu acho que eu percebo o que ele quis dizer, mas acho que não ajudou muito, porque acho que claramente o empresário, em questões negociais, percebeu que o Sporting pode poupar aqui alguns milhões em ir ao mercado contratar um avançado se renovar com o Schmidt, e, portanto, deve ter pedido um bocadinho mais. Mas fico sempre um bocado apreensivo com isso. Vamos ver, porque hoje em dia os jovens estão todos assediados rapidamente. Há muitos casos no Sporting, no Benfica e no Porto, e, portanto, vamos ver se renova, mas ainda tenho, acho, um ano e meio de contrato.
Pedro Henriques, Sporting Vizela, 1x ou 2?
Não, um e mais dois e meio, porque acho que vai ser um jogo com golos, e acho que o Sporting hoje não vai vacilar. Vamos lá ver. É lógico que a equipa adversária está a fazer uma campanha estável e tranquila, certo? Mas o Sporting já não tem margem de manobra. O Sporting neste momento não é a questão do título, é a questão de ficar de fora dos três primeiros lugares. E, portanto, nestes jogos, jogando com todo o respeito, obviamente, que se tem que ter por todas as equipas, em casa e nestes jogos, o Sporting não pode perder pontos. E, portanto, a margem de manobra é muito curta, e, portanto, acho que o Sporting hoje vai dar sequência, porque o Sporting, tirando aquele oásis que foi ali o Marítimo, o Sporting tem feito uma série de jogos bastante bem conseguidos. Mesmo o jogo na Luz, não foi um mau jogo por parte do Sporting, pelo contrário, veio ao de cima, foi as carências e as deficiências de banco e a ausência de alguma qualidade no plantel. O tal desinvestimento, como quem estávamos a falar do Sporting relativamente ao futebol feminino, que no meu ponto de vista é transversal ao futebol masculino também, mas de qualquer maneira, eu acho que não é hoje que o Sporting vai perder, digamos, em relação à linha da frente.
Vamos ter que seguir agora o exemplo do Gonçalo Guedes e dar aqui um bocadinho mais de velocidade a este campeão é para podermos abordar os três jogos. Bruno, Sporting Vizela, Sporting favorito?
Sim, claramente o Sporting favorito. Um Vizela que é uma das boas equipas da Primeira Liga, mas eu acho que hoje o Sporting não vai dar hipóteses, não vai dar espaços para surpresas. Aliás, eu duvido que nesta jornada haja surpresas, apesar
O
do
Porto em
Porto.
Guimarães, não?
Não, eu creio que o Porto vai ganhar. Até o meu prognóstico é uma vitória com alguma tranquilidade para o Porto. Tenho curiosidade de ver o Paços de Ferreira, Braga. Pode ser um jogo traiçoeiro para o Braga. Vamos ver também qual é que é o estofo do Braga agora que se começa a habituar ali ao segundo lugar. E o Paços de Ferreira, que conquistou a primeira vitória, agora pode estar aqui num momento também decisivo para o que resta da época. Creio que dos quatro primeiros classificados, o Braga é capaz de ter o jogo mais difícil.
Antes de passar para ti, Pedro Henriques, para analisarmos esse Vitória Sport Clube, que é de Guimarães, contra o Porto, deixem-me só dar-vos conta, a vocês e aos nossos ouvintes, que a Seleção Nacional de Handball está, nesta altura, a vencer Cabo Verde, no segundo jogo da segunda fase do Campeonato do Mundo, por 32-18. Pedro, o Porto vai passar as passas do Algarve em Guimarães, ou antecipas, tal como o Bruno Vieira Amaral, que vai ser um passeio?
Assim, passei, não digo. Em Guimarães é sempre difícil, já sabemos a força do público, do ambiente, do estádio, a pressão também é feita. Eu acho é que o Futebol Clube do Porto está claramente, ou é claramente superior em relação ao Vitória Sport Clube, e diria que também numa aposta de um X2, o 2 seria a aposta mais normal e lógica, porque também o Porto, é lógico que agora o Porto, o Benfica, o Braga e obviamente o Sporting, todos esperam sempre uma escorregadela de uns em relação aos outros. Por isso é que realmente esse Paços de Ferreira-Braga pode ser um jogo difícil e interessante. O Porto eventualmente perder algum ponto em Guimarães, enfim, não era nada transcendental sob o ponto de vista daquilo que também o Guimarães muitas vezes consegue fazer, mas acho que neste contexto, neste momento, o Porto está forte, está muito positivo, está muito forte, e acho que não vai perder. Mas não digo que seja passeio, obviamente, mas sim, acho que o Porto é claramente favorito também a ganhar. Aliás, não vejo surpresas este fim de semana, na minha perspectiva, para os quatro grandes.
O Braga também ganha.
Sim, também com maior ou menor dificuldade, embora o Paços de Ferreira está com a corda super na garganta e, portanto, tem que dar sinais, não é? E às vezes nestes jogos as motivações são ainda maiores para se dar a volta. Um bocadinho aconteceu com o Marítimo contra o Sporting, não é? Aquele momento, aliás, quem viu depois aquela palestra, ou pelo menos a maneira como os jogadores do Marítimo estavam no balneário e falaram antes do jogo, etc., percebemos que aquilo, eles não fazem aquilo se forem já contra o Paços de Ferreira. Portanto, e aqui é a mesma coisa. Portanto, motivações estas para o Paços de Ferreira, motivações estas para o Vitória Sport Clube, para todos, por causa de jogarem contra quem vão jogar.
João Castro, Porto, Benfica e Braga, ganham?
Acho que sim, acho que ganham com menor ou maior dificuldade. Acho que pode ser um fim de semana onde os quatro da frente realmente ganhem. Portanto, eu estou convicto que sim, embora o jogo de Guimarães possa ser realmente é o grande jogo da jornada, a meu ver. Vamos ver se o Vitória consegue fazer uma surpresa, mas o jogo tinha que correr muito feição para que isso acontecesse.
João, é também a tua perspectiva?
Sim, exatamente. Concordo em absoluto com o João Castro. Se o Guimarães estiver no seu melhor e num dia fantástico com os planetas todos alinhados, talvez roube um pontinho ao Porto. Como está a jogar até agora, vai ser difícil.
Vamos aos campeões dos nossos campeões. João Pinto, começo precisamente por ti. Quem é o teu campeão?
Roger Schmidt, dou-lhe um 10, porque sei que o campeonato começa agora e a nota começa agora a contar. Grandes responsabilidades até ao fim do ano.
João Castro?
Olha, para a seleção de handball, tem feito um excelente percurso, portanto, nota 18 para eles e esperar que o jogo hoje termine de feição e com uma vitória sobre Cabo Verde.
Está a correr às mil maravilhas. Portugal está a ganhar por 33-20. Estão jogados 55 minutos de jogo. Pedro, quem é o teu campeão?
O jogo de ontem, o Cristiano Ronaldo versus Messi, dois monstros dos últimos 19 anos, secaram tudo à volta deles. Foram aparecendo outros atores, mas não por este tempo. Nunca tiveram dois rivais tanto tempo, ao mais alto nível, lutarem porque lutaram. Ontem os focos estavam todos neles, e obviamente que foi um jogo, embora desportivamente, até acabou sendo interessante o jogo, mas não tinha grande interesse do ponto de vista desportivo, acabou por ser um grande espetáculo. E depois é só ver os números. Os números das transmissões, os números, tudo o que é números que tem a ver com realmente este mediatismo que o Cristiano Ronaldo e neste caso também o Messi tem. O Cristiano Ronaldo ontem, quando foi para o banco, cumprimentou uma criança que estava de apanha-bolas na Arábia Saudita e uma coisa tão simples como cumprimentar, a criança foi filmada ou fotografada, e a fotografia de felicidade do miúdo é uma coisa. Neste momento, é só relembrar que na Arábia Saudita tem 36 milhões de pessoas, portanto são um bocadinho mais do que nós, e portanto nós já estamos aqui no nosso cantinho e julgamos que somos muitos. Não, eles lá são muitos mais, e é perceber o efeito nas redes sociais de uma coisa tão simples como o Cristiano Ronaldo ter cumprimentado quando marcou o golo, a dizer o sim. Enfim, é o planeta Cristiano Ronaldo. E para quem estava a dizer que ele ia desaparecer, meus amigos, a Sport TV já vai transmitir os jogos todos, e portanto, e ontem foi a Bola TV que transmitiu, ele não vai desaparecer. Em breve daremos notícias na seleção.
Ronaldo e Messi, dois monstros com um lugar garantido na história. Bruno, o teu campeão.
Bem, eu vou falar de futebol competitivo, e não de exibições.
Seu provocador.
Não, porque foi um grande espetáculo o jogo do Manchester City Tottenham, e foi a sério, não é? Foi a contar, a valer. E destacar do jogo, queria destacar do jogo o Riyad Mahrez, que foi decisivo na vitória do City, que ficou ali um bocadinho apertado no final da primeira parte, estava a perder 2-0. Mas este Tottenham, conta, eu não sei se vai ficar, nem sei se fica até ao final da época. Ele também se diz um pouco afetado pela morte de amigos como o Mihailovic e o Viali, e é capaz de não estar até ao final da época, de ficar até ao final da época no Tottenham. Mas o Tottenham estava a ganhar 2-0 e depois uma reviravolta extraordinária do City com uma grande exibição do Riyad Mahrez e para ele, a minha nota, um 18.
Um 18 para o Mahrez no final deste E o Campeão É, que acontece em simultâneo com esse Portugal-Cabo Verde, que Portugal está a vencer por 35-22.